Nós temos visto já esse segundo item, as três etapas da vida de Moisés. Três partes de 40 anos. Três fases de 40 anos. E vimos até uma série de ocorrências de 40 na Bíblia, para ver que 40 realmente é o número que representa a provação. Né? São 40, na verdade, toda a vida de Moisés. Até o ministério dele foi um período de provação, porque o povo de Israel estava no Egito e foi bastante provação. Né? Então, só recapitulando aí, na letra A, ele ficou 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguma coisa. Vimos aí alguma coisa sobre a situação do Egito naquela época, as coisas que ele aprendeu, a sabedoria, o conhecimento, a capacidade, as capacidades que ele adquiriu no Egito nos primeiros 40 anos. E tem esses quatro pontos aí, a força natural. O Egito representa a capacidade humana, logicamente, indiretamente, tudo depende da chuva, tudo depende de Deus, mas a terra do Egito tinha uma certa autonomia, ou seja, ela não precisava da chuva ali. Tudo dependia do rio Nilo, então as águas que vinham lá das fontes, das cabeceiras, traziam água mesmo que não tivesse chuva naquela época. Então isso representa a capacidade do homem de ser autossuficiente. E essa passagem aí mostra que os próprios filhos de Israel aprenderam no Egito a irrigar com os próprios pés a força humana, então eles podiam fazer as coisas acontecerem, eles podiam criar, colher, sem necessariamente ter a chuva. E Deus fala Moisés fala ali em Deuteronômio 11, que a terra aonde eles iam não era uma terra assim, era uma terra que realmente iria depender da chuva, e depois nós vamos ver que o povo obedecia, Deus mandava chuva, o povo não obedecia, Deus retinha a chuva. Então havia uma dependência de Deus, não só da capacidade humana. Sabedoria, número 2, Moisés se tornou poderoso em palavras e em obras, está aí em Atos 7, 23. Né? Então ele aprendeu muita coisa ali no Egito, no palácio do faraó. As coisas boas da vida, quando os filhos de Israel reclamaram que no deserto só tinha maná, eles lembraram de quanta fartura tinha. E essa passagem fala das alimentações, mas eles tinham também as roupas, tudo que uma civilização mais adiantada naquela época poderia oferecer. E também, número 4, o Egito era o senhor, era a força poderosa no mundo daquela época. E possivelmente Moisés tenha aprendido até mesmo alguma coisa de lutar, de exércitos, nesses primeiros 40 anos. E o nome dele, que significa tirado, nessa primeira, para iniciar os 40 anos, ele foi tirado da água do rio Nilo. A letra B, os 40 anos no deserto, ele agora vai aprender a ser nada. E a pergunta que nós deixamos sem responder domingo passado foi a seguinte: se Deus quer que a gente aprenda a ser nada, por que que ele deixa a gente passar pelos 40 anos aprendendo a ser alguma coisa? Não seria mais fácil a gente já nascer e não ser nada já do começo? Né? Para nós seria mais fácil, né? Seria mais lógica. Deus quer que eu aprenda a ser nada? Deus quer que eu aprenda a passar pela cruz, a ser nada, só Deus é tudo em mim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então, por que que eu não posso já eliminar essa primeira etapa? Então, essa pergunta tem uma resposta não muito simples. Né? Uma das coisas que acontece, Deus ensina a gente a ser nada, mas ele usa. Né? Uma coisa que nós não podemos deixar nessa frase assim, aprendendo a ser nada, ou seja, vou jogar fora tudo que aprendi no Egito. Realmente, nós já mencionamos o fato de que tudo que Moisés registrou, porque ele escreveu cinco livros na Bíblia, os primeiros cinco livros. Mas o primeiro livro, Gênesis foi tudo antes da época dele. Então nós não sabemos exatamente o processo, como que ele adquiriu todo esse conhecimento, se foi através dos pais dele, em que época da vida, como ele foi criado dentro do palácio. Então a gente não sabe uma porção de coisas de como ele conseguiu essa informação para colocar. Mas uma coisa nós sabemos, ele teve que abandonar as coisas que ele aprendeu no Egito, e nós demos um exemplo que no Egito, com certeza, pelos documentos, né, os estudiosos sabem que o Egito ensinava que a vida começou com uma minhoca, aí na margem do rio Nilo. Né? Então ele não passou essa ideia para o livro de Gênesis, graças a Deus ele não misturou o conhecimento que ele tinha com aquilo que Deus mostrou para ele. Ele realmente, no deserto, ele aprendeu que tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, ele tinha que passar agora pela revelação de Deus. Outra coisa interessante é que, por exemplo, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites a primeira vez no Monte Sinai, o que o povo de Israel fez durante esse período? Né? Eles fizeram um bezerro de ouro. De onde eles pegaram a ideia de fazer um bezerro de ouro? De onde eles pegaram a ideia? Do Egito. Eles pegaram do Egito. Né? E só um parênteses, né? Para quem acha absurdo eles terem, né, em um espaço curto, a gente pode falar 40 dias, eles já acham que Moisés não volta mais, mas vocês lembram do que o povo viu? Como é que foi aquela visão que descreve detalhadamente em Êxodo 19? Né? O que que o povo viu naquele monte? Foi um negócio assustador, não era? Um monte com fogo, fumegando, terremotos, clangor de trombetas, uma barulheira, um fogo, principalmente o próprio fogo, e Moisés sobe aquele monte e vai lá no meio do fogo. E fica 40 dias sem dar sinal de vida. Poxa, o homem já era, né? Já era, não tem mais Moisés, ele sumiu. Impossível ele estar sobrevivendo e não tinha o que comer, eles sabiam que ele não tinha levado comida, né? Era impossível ele ter sobrevivido. Né? Então, não é uma desculpa, mas é uma explicação que o povo realmente achou que ele não tinha jeito de ter sobrevivido. Mas eles pegaram, então isso é um exemplo do que poderia ter acontecido. Né? Nós somos tremendamente, vocês podem pensar, não, mas claro, Moisés ele não ia pegar um modelo do Egito para guiar o povo de Deus. Mas vocês acham que nós, no século XX, não somos tremendamente influenciados no nosso modelo? Não estou falando agora de coisas visíveis, não estou falando do modelo de arquitetura, porque isso para Deus não é coisa importante. Mas quando Moisés foi levantar uma casa para Deus, o que Deus falou para ele? Várias vezes, ele deu uma advertência. Ele falou para Moisés, olhe que você faça tudo de acordo com o padrão que você vê no monte. Ou seja, cuidado, não introduza nada daquilo que você conhece do Egito. Moisés conhecia muita coisa do Egito? O que ele estudou na faculdade do Egito? O que eles tinham de conhecimento? Todos os templos dos egípcios, as pirâmides, os palácios, né? A vida deles, a vida de estudo, o conhecimento deles, era muitíssimo ligado com a religião. Tudo que eles estudavam era baseado na religião que eles tinham. Ele aprendeu tudo sobre, né? Ele estudou arquitetura, mas estava ligado aos templos. Ele estudou conhecimento, ciências, mas era ligado à religião. Tudo era intimamente ligado. E Deus falou, tudo bem, você passou 40 anos no deserto. Mas agora lembre que daquilo que você aprendeu lá, do modelo, do padrão, nada serve para a minha casa. Olhe e veja que você não faça nada da sua cabeça. Tudo de acordo com o padrão, o modelo que eu te mostrarei no monte. Nós aprendemos no Novo Testamento que esse padrão, esse modelo que Deus mostrou para ele no monte, Deus mostrou para ele do céu. Porque lá no último livro da Bíblia, nós vamos ver que tem arca no céu, nós vamos ver que tem muitas coisas que Moisés fez, nós descobrimos que tem no céu. De onde que Deus mostrou para ele o modelo? Do céu. Ele mostrou para ele um modelo que ele jamais tinha visto. Moisés nunca tinha visto nada parecido com aquela arca, com aquele tabernáculo, ele nunca viu. Então, vocês não acham que 40 anos no deserto, o segundo período, era um período necessário para ele? Então, ele tinha que aprender a ser nada. Entretanto, Deus tinha um propósito em fazer ele passar pelos primeiros 40 anos. Porque apesar dele ter que abandonar o conhecimento, as influências, as coisas que ele aprendeu no Egito, ele aproveitou. Ele foi o primeiro homem a escrever um livro que está aqui, começou a Bíblia. Aonde que ele aprendeu a escrever? No Egito. Então Deus faz o nosso conhecimento passar pela cruz. Ele mostra para nós que os modelos do mundo, os modelos das civilizações naturais não servem para ele, mas existem muitas coisas, muito conhecimento que ele vai aproveitar do nosso treinamento, da nossa formação. Um outro homem que faz um paralelo com Moisés no Novo Testamento é Paulo. Paulo também foi um homem que aprendeu muito, passou por um período de desaprender, mas mesmo assim Deus utilizou. Então, quando a gente fala, ele passou 40 anos no deserto aprendendo a ser nada, ele vai sim aproveitar o conhecimento que Deus deu para ele no Egito, porque Deus fez isso de propósito. Deus colocou Moisés no palácio da filha de Faraó. Ele pôs Moisés lá, ele tinha um propósito. Agora, ele ia ter que jogar muita coisa fora? Ia. E isso faz parte do processo de quebrantamento. E uma outra parte dessa resposta, por que então Deus não deixa a gente já sair da nossa vida, já começar da estaca zero e não ser nada? Por que que a gente tem que aprender a ser alguma coisa? Porque nós trazemos a herança adâmica e não tem atalho. De qualquer forma, nós precisamos passar pela cruz. Não tem jeito da gente falar, Deus, deixa que eu seja nada. Isso seria possível lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Aí sim. Né? Ele não... Qual que era o propósito de Deus para o homem? Não comer de qual árvore? Conhecimento do bem e do mal. Aí sim tinha chance do homem não se exaltar, do homem começar a vida participando da árvore da vida, que é Jesus, e não dependendo do próprio conhecimento. Aí tinha chance. Hoje nós não temos essa oportunidade. Nosso caminho é pela cruz. Não tem outro jeito. Precisamos, nós estamos nesse mundo. Nós que somos pais, gostaríamos tanto de criar um ambiente isolado para nossos filhos. Quem não gostaria? Né? Um lugar onde eles nunca tivessem contato com o pecado, nunca tivessem contato com nenhuma ideia errada. Não seria uma maravilha? Não é isso que a gente quer quando a gente vê, né, nossos filhinhos tão inocentes, tão amáveis? A gente quer, Deus, protege essas crianças. A gente quer tirar, a gente quer, mas não adianta. Nós temos algumas coisas que podemos fazer para proteger, mas eles precisam viver nesse mundo. Eles também precisam ter contato com esse mundo. Infelizmente, eles vão ter que aprender a ser alguma coisa e depois aprender a ser nada. Não tem outro jeito. Então, é o caminho que Deus tem para nós. Mais ou menos, a resposta dessa pergunta é que não tem jeito, precisamos aprender a ser alguma coisa e depois precisamos aprender a ser nada. Nessa aprendizagem de ser nada, Deus vai utilizar talentos, formações, coisas que Deus faz na nossa vida. Às vezes a pessoa passa anos se preparando para alguma coisa, a pessoa não usa especificamente aquilo que se preparou para ser, mas lembre que Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida. Ele pode mudar o nosso rumo, ele pode fazer com que a gente jogue fora muitas coisas que nós aprendemos, Mas um dia Deus vai nos mostrar que ele aproveitou o que era de bom, o que servia para ele, de tudo que nós passamos. Não é maravilhoso isso? Né? Então, quando você diz, aprende a ser nada, é uma experiência dolorosa. Nós vamos falar um pouquinho agora de manhã sobre essa fase B. Nós vamos tá lendo o Salmo 90, né? Que até pedi para vocês lerem em casa. Mas lembrem que nessa aprendizagem de ser nada, Deus é maravilhoso, ele aproveita. Não é a gente que sabe como aproveitar, mas ele aproveita o que serve para ele em cada fase da nossa vida. Até mesmo se você acha, olha, eu tive um lar horrível, meu pai era assim, ou minha mãe era assim, ou eu não tinha pai, ou, sabe, seja qual for a sua experiência, você pode ter certeza. Tem feridas, tem traumas, tem coisas que Deus precisa curar? Tem. Mas tem alguma coisa em cada fase da sua vida que Deus resgata, porque ele te conheceu, como ele conheceu Moisés, como ele conheceu Jeremias e tantos outros. Ele nos conheceu desde quando? Desde a nossa concepção, antes da fundação do mundo, né? Ele nos conheceu. Ele tinha um plano para Moisés. Eu falo assim, mas que coisa maravilhosa! Eu nunca vou ser um Moisés. Deus não me separou dessa forma. Não, ele tem um plano. Não é o mesmo plano de Moisés. A minha vida não vai ter o mesmo destaque, a mesma importância no plano de Deus como Moisés, mas ele tem um plano para cada um de nós. Ele nos conheceu. Ele sabe exatamente tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer. Se você teve uma infância horrível, se você teve uma outra experiência horrível, se você teve um casamento horrível, Deus sabe de todas as coisas. E ele resgata porque ele quer nos ensinar a ser nada. Só que nessa aprendizagem, ele sabe o que aproveitar e como aproveitar. Amém? Nós já lemos aqui na letra B, não vou tornar a ler, nós já lemos Hebreus 11, só quero repetir que Moisés, ele começou a segunda fase da vida dele, né? Nós já vimos essa parte, mas vamos só recordar. Moisés começou a segunda fase da vida dele fazendo uma escolha. Ele se precipitou, ele foi na força natural, ele foi tentar libertar Israel ele mesmo. Nós sabemos que ele não estava pronto para ser um instrumento de Deus, mas uma coisa assim que eu não quero perder de vista, e está ali nessa passagem de Hebreus, que Moisés tomou uma decisão, e essa decisão foi importante no plano de Deus. É impossível, se você quiser resolver o mistério da soberania de Deus e da decisão do homem, é um desafio para o resto da sua vida. Eu não sei se no céu a gente vai conseguir descobrir. Eu sei que nessa vida não dá, né? É um mistério profundo. E a minha sugestão, a minha oferta para vocês é a seguinte: tudo que é mistério na Bíblia, se você acha alguém que te dá uma explicação lógica, você já sabe que está errado. Né? Se você encontrar uma explicação lógica para a Trindade, pode jogar fora que está errado. É mistério. Se pudesse ser entendido pela nossa mente, não seria mistério. Se a sua mente, a minha mente humana, pudesse entender a Trindade, Deus não seria mais Deus, ele seria do nosso tamanho. Não é verdade? Se Deus é Deus, ele é maior do que nós, é a mesma coisa. Um cachorro pode entender o que passa na sua cabeça? Por mais que ele seja amigo do homem, né? Um cachorro pode entender o que passa na sua cabeça? Você pode sentar e explicar? Tem gente que acha que entende, né? Tem gente que fala muito mais com o cachorro do que com outras pessoas. Mas o cachorro não tem condições de entender o que passa na sua cabeça. Por quê? Você tem um nível de vida superior a ele. Então, Deus nos deu, sim, ele nos criou a imagem dele, nós temos uma possibilidade de ter comunhão com Deus, e nós temos toda a eternidade para entender mais Deus. Mas a maravilha é que Deus é infinito, a eternidade nunca termina, e nós vamos estar toda a eternidade querendo descobrir mais alguma coisa de Deus. Você Não é uma coisa maravilhosa? A eternidade não vai ser chata, não vai ter, assim, puxa, e agora? O que que eu faço? Eu já fiz tudo. Eu sempre imagino assim, 100 mil anos já passaram, eu já fiz tudo que Deus colocou aqui no jardim, já usei todos os brinquedos, todas as invenções novas, já usei até cansar. O que que eu faço agora? Não existe isso. Deus é infinito, nunca tem fim. Todo dia, como diz a palavra, a misericórdia dele se renova. Todo dia tem uma coisa nova para entendermos, para conhecermos de Deus. Isso que é maravilhoso. E então, o mistério de Deus, da soberania de Deus também é infinito, é profundo, nós não conseguimos entender. O que nós sabemos é que você nem pode falar, é só Deus que faz tudo. Nós somos que nem fantoches, Deus vai puxando as cordinhas e faz a gente ir aonde ele quer, e isso não é o modelo bíblico. E também eu não posso dizer que Deus não faz nada, é tudo decidido pelo homem. Também não posso dizer isso. A vida de Moisés é um grande exemplo da soberania de Deus. Deus conheceu Moisés antes de nascer, preparou o caminho, tudo, para a formação dele, mas tinha decisões importantíssimas que Moisés tomou. E uma delas foi: eu fui criado como filho da filha de Faraó. Estou aqui no palácio, mas esse não é meu povo. O meu povo é aquele povo que está na escravidão. O meu povo, os meus irmãos, estão ali na escravidão enquanto eu estou estudando arquitetura, astrologia. E todas as coisas que o Egito tem para oferecer, enquanto eu estou com todas as regalias, os prazeres, os meus irmãos, a minha família, a minha nação está na escravidão. Ele tomou uma decisão consciente de um homem de 40 anos de idade. E Hebreus fala, ele preferiu se identificar com o povo de Deus do que continuar no palácio de Faraó. Ele tinha essa opção. Ele poderia ter continuado, mas ele escolheu. Ele fez errado, chegou lá, matou o egípcio, achou que todos os patrícios dele, os israelenses, iam já descobrir que ele tinha a autoridade de Deus para tirar, é isso que dizem Atos. Ele cuidou que todo mundo ia descobrir. Olha que coisa, gente. Olha, Moisés, o nosso irmão. Aquele que tem influência lá com o faraó, ele veio aqui para nos ajudar. Ele pensou que essa seria a reação. Ele chegou, viu os egípcios maltratando, matou um. Alguém ainda comentou que não foi um ato assim, como é que a gente, impulsivo, né? Não foi uma coisa. A Bíblia ainda diz que ele olhou de um lado e do outro para ver se não tinha ninguém e aí matou. Então, ele pensou bem no que ele ia fazer, ele fez porque ele achou que ele era o instrumento de Deus para tirar o povo do Egito. Só que no outro dia, e ele chegou pensando que, né, os hebreus iam dizer, olha, nosso libertador já está chegando, olha, ele é um político, ele tem força lá em cima, ele tem capacidade de nos ajudar, ele está lá com o faraó, ele tem o poder. Gente, olha lá, esse homem aí. Não, eles olharam para ele e falaram assim, quem te constituiu? Quem que você acha que você é? Você fica longe da gente lá no palácio, chega aqui, já acha que vai mandando, porque os dois hebreus estavam brigando, né, no segundo dia. É, então ele já chegou e falou: não, não faça isso e tal. Você, o que que você acha que você é? Você vai agora nos matar, como você fez com os egípcios ontem? Né? Moisés levou dois choques. Um foi que os hebreus não reconheciam nele o libertador. Né, que dizem Atos, ele achou que eles iam reconhecer que ele era o libertador. E segundo, ele não sabia que todo mundo já estava sabendo o que ele fez. Porque ele matou o egípcio, escondeu na areia e achou que ninguém estava sabendo. Mas todo mundo já sabia. Né? Não tinha televisão, não tinha rádio, mas as comunicações eram instantâneas. Né? No outro dia, todo mundo já sabia. Então, agora começa a segunda fase. Ele leva os dois choques, corre. Bom, o faraó agora também está sabendo. Se eles estão sabendo, o faraó também está sabendo. Vou fugir, vou embora. Passou 40 anos. Vamos ler primeiro aqui em Êxodo, onde conta essa parte, depois nós vamos para Salmo 90. Voltou, né? Lógico, né? Voltar para o palácio. Vamos ler essa parte que já contamos, né? Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado. E vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois homens hebreus contendiam. E disse ao injusto, aí ele foi tão sagaz que ele percebeu logo qual dos dois que era injusto, né? Às vezes é difícil descobrir isso, né? Os pais às vezes não conseguem descobrir qual dos dois filhos que estão, né, culpados, né? E aí ele disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Ele não tinha um temor infundado, era verdadeiro, né? Ele tinha que fugir mesmo. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midiã e assentou-se junto a um poço. Mais uma história de poço, né? Tem muitas histórias de viajantes sentando ao lado do poço, obviamente, né? Ali que eles iam tomar água, né? E não foi o primeiro a descobrir, achar a sua esposa do lado do poço ali, né? E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros. Eu nunca descobri onde que os homens estavam, porque sempre as mulheres que iam, né, tirar água, apacentar as ovelhas. Eu não sei o que que os homens faziam, mas sempre eram as mulheres, né? Encheram, as quais vieram tirar água, encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram, os homens estão aqui, ó. Versículo 17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, ele já está treinado, né? Já deu uma treinada lá no Egito, agora comigo. Porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E elas largaram ele no poço e foram embora. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? Ou seja, essa história repetia todo dia, né? Elas iam todo dia no poço, todo dia os pastores mandavam embora, acho que elas esperavam os pastores ir embora, né? Daí, né? Então, nem assim o pai não mandava outros homens junto para defender, elas tinham que ir sozinhas. Mas por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio. Já notaram isso? Moisés não tinha a aparência de um hebreu. Ele estava vestido, ele estava barbeado, o cabelo, as roupas, tudo que identificava um egípcio era ele. Ele tinha a aparência de um egípcio. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, sobrando, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Esse comer pão deles era uma coisa tremenda, né? Ele ficou 40 anos comendo pão lá, né? Quando eles falavam assim: vem comer pão, né? Eles esperavam, acho que no mínimo umas 4, 5 horas. Os maridos que chegam em casa e acham que a esposa demora para fazer comida, quando você imagina como eles faziam naquela época, né? Chegavam visita, o homem saía para matar o bezerro ainda, para comer. Tinha que matar o bezerro, preparar, cozinhar, fazer o pão, e não tinha micro-ondas, não tinha nada disso, né? O negócio era demorado mesmo. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Não sabemos se foi a escolha do sogro ou se foi a escolha de Moisés, né? Entre as sete filhas, mas enfim, ele casou com Zípora. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus. E lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, aqui você tem um mistério. Então, quer dizer que se o povo não tivesse clamado, Deus não ia mandar? Claro que ia. Moisés já está na escola de Deus, já está sendo preparado. Então, você percebe como tem uma interação. Deus está preparando, Deus já tinha lembrado, né? Mas quando o povo clama, existe alguma outra coisa que acontece. Então, tem gente que fala: Deus só faz as coisas quando o seu povo ora. Muita gente fala isso, mas eu não achei isso na Bíblia ainda. Deus só faz as coisas quando o povo ora. Você vê muitos exemplos do povo orando e Deus agindo. Mas quando você fala uma frase assim, parece que somos nós que, né? Deus, ó, Deus está lá pensando em outra coisa. Ele, ó, já passou tempo, nem sei sobre Abraão. Ó, eu falei naquela época, mas sei lá, não sei, as coisas não foram bem. Acho que não vai muito para frente. O povo está no isso. Não é esse Deus que nós conhecemos. É um Deus que nunca esqueceu por um instante. Só que quando o povo clama, existe um casamento entre o anseio de Deus e o clamor do povo. E eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que começa, eu não sei como é que você faz Deus mandar um avivamento. Eu sei que existe isso aqui, que Deus tem um plano e o povo ora. Existe alguma coisa que acontece nas duas partes. Agora, Deus tem os seus meios. Eu espero que Deus não precise colocar a gente nessa situação para a gente aprender a clamar a Deus. Você não quer que Deus ensine a gente a clamar sem passar por isso aqui? Então, Deus ouviu o seu gemido. E versículo 25: e Deus viu os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Essa passagem é uma das passagens lindas, assim, de Deus compadecendo, de Deus atentando para seu povo. Bom, o capítulo 3, se der tempo, nós até vamos voltar para ele hoje, mas segundo os pesquisadores e pelo conteúdo do Salmo, parece que o Salmo 90 foi escrito por Moisés enquanto ele estava no deserto. Então, para a gente poder. Quando ele estava no deserto, ele continua no deserto depois, mas no segundo período de 40 anos, quando ele estava apacentando os rebanhos, estava sozinho no deserto, aprendendo a ser nada, talvez o Salmo 90 é praticamente um registro do que realmente aconteceu com Moisés durante esse período de provação no deserto. Então nós vamos ler esse Salmo juntos agora. Se alguém te perguntar qual foi o primeiro salmo a ser escrito, você já sabe. Salmo 90. Pelo menos de acordo com. Tem salmos que não tem o nome do autor, mas pelo menos assim, a maioria dos salmos foi escrito na época de Davi, porque foram escritos por Davi e por Asaf, que era contemporâneo de Davi. Depois tinha também outros na época de Moisés, os filhos de Coré, escreveram alguns salmos também, né? Então tem diversas épocas, mas pelo menos que nos consta, aqui fala oração de Moisés, homem de Deus. Alguém gostaria de um título melhor do que esse? Quem era Moisés? O grande, né, bispo, apóstolo, né? Quem que era Moisés? Um homem de Deus, um servo de Deus, né? Não tem nada melhor do que isso. Vamos ler. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele já conhece as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, José, períodos no Egito. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Você vai ver nesse salmo, antes de continuar lendo, você vai ver duas linhas se intercruzando. Um é um homem que perdeu a esperança. Você vai notar aqui que é um homem que, né, ele vai falar muita coisa, assim como alguém que, ó Deus, acabou, não tem mais nada. Mas você vai ver que não morreu a confiança e o conhecimento de Deus. Ele crê em Deus. Ele vai terminar com essa segunda nota. Então você vai ver as duas coisas. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses, não é como aprendi no Egito que tudo aconteceu por si, mas tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora olha só, ele está sentindo a disciplina de Deus. Ele é um homem assim que parece que acabou a esperança dele de ser usado por Deus. Tu reduzes o homem à destruição. Olha, e começa falando que Deus é refúgio e já começa falando, Deus, o Senhor acaba com o homem pecador, e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1.000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Ele está aprendendo com esses 40 anos de silêncio, silêncio real. Ele conhecia o barulho do Egito, conhecia a metrópole, agora 40 anos escutando ovelhas. Nada, nada, o silêncio do deserto. E ele vê, ó Deus, eu estou aqui, meus anos vão passar como nada, porque olha, eu estou aqui faz, estou, né, ele vai completar 80 anos, mas que é isso para o Senhor? Eu sou como nada. O Senhor pode me tirar e colocar outro no meu lugar. Eu não sei se eu consigo entender, não sei se eu consigo passar para vocês. Mas Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus não quer que a gente perca tempo nas coisas do mundo. Mas uma coisa muito saudável para nós é entender que é difícil conciliar as duas coisas. Apesar de eu ser uma pessoa que Deus pode, eu posso ser infiel a Deus, Deus pode levantar outras pessoas, como Jesus falou com os discípulos, se esse povo não me louvar, Deus pode levantar das pedras. Ou seja, Deus é poderoso, ele escolheu cumprir o seu plano através de nós. Só que se nós não quisermos, ele levanta outro. Não é que Deus não ama, não é que você é um número na multidão que Deus não tem. Não, cada pessoa é importantíssima para Deus. Mas quando você se exalta, quando você fala assim, ó Deus, o Senhor vai ter que dar um jeito comigo, porque se o Senhor não me usar, o Senhor não vai achar outro igual eu. Né? Não, Deus pode pegar Moisés e falar assim, olha, vou levantar outro. Nosso 1.000 anos são como teus olhos, como o dia de ontem. Deus tem muito tempo. A gente que não tem. Nós vamos embora, mas Deus tem muito tempo. Ele pode cumprir o seu plano. Isso, estão entendendo? Isso não é para dizer que Deus não nos ama e não nos valoriza, mas isso é para que a gente se humilhe diante de Deus, para que a gente fale assim, Deus, é o Senhor que vai fazer alguma coisa, e a minha parte não é falar, o Senhor vai ter que dar um jeito comigo, não, eu que vou ter que dar um jeito de me humilhar na tua presença. Amém? É diferente. É diferente. Então, Senhor Deus, 1.000 anos são como teus olhos, como o dia de ontem. Versículo 5: Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Nós somos assim. Eu quero que vocês vejam o que que Deus estava ensinando Moisés nesses 40 anos. Ele estava ensinando Moisés que embora ele fosse uma pessoa especial, que Deus tirou do povo e criou lá no palácio e deu toda uma formação para ele, mas para Deus nós somos como a erva, nós passamos rapidamente e nós não podemos reivindicar nada para nós. Quem tem que ser glorificado é Deus, quem tem que cumprir o propósito de Deus é Ele. E nós não podemos assumir isso para nós mesmos. Versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Olha que meditação profunda. É, Moisés achou que Deus estava pronto para usá-lo. Aí ele levou ele lá para o deserto e Moisés está descobrindo: Deus, o Senhor conhece todo o meu coração. O Senhor conhece a minha motivação. O Senhor conhece o que está errado. O Senhor colocou tudo. E eu acho que o Senhor concluiu que não tem mais nada. Ele estava achando isso, acho que não tem mais nada. Versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Agora, olha só, ele devia estar perto dessa idade. Por isso que eu falo, Moisés, nessa altura, ele não tinha esperança de ser usado por Deus. Se você entender isso que nós estamos lendo aqui, você pode entender que Deus é o Deus que tira esperança de onde não tem esperança. Quando Abraão tinha 99 anos, né? Se ele tinha 75, estava difícil, 99 não tinha mais jeito. Mas ele tira esperança de onde não tem esperança. Por que ele faz isso? Porque ele quer que a esperança seja nele e não em nós. Então, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, talvez Moisés já tivesse passado de 70 aqui, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Agora, dá uma lembradinha de como era Moisés quando ele terminou a vida dele. Ele tinha 120 anos, porque depois do chamado, né, ele ficou 40 anos no deserto. Alguém lembra como era a saúde de Moisés quando ele tinha 120 anos? O que, que a Bíblia fala dele? Ele diz que o olho dele não tinha diminuído, a força dele era como no início, ele não tinha, Deus levou ele assim. Mas ele não tinha se debilitado em nada. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Mas ele aqui, com 70, sei lá quantos anos ele tinha, ele já está achando que acabou. Acabou. Nossa vida chega até isso aí. Não tem mais nada, Deus. Olha, minha vida passou como uma história. Um dia alguém vai contar. Era uma vez, tinha uma criança que foi criada depois no palácio de Faraó e depois sumiu. Acabou. A vida de Moisés acabou. O que nós íamos contar da vida de Moisés se a vida dele termina aqui? O que nós teríamos para contar dentro da história do povo de Deus? Só isso. A nossa vida se foi como um conto, como uma história que você resume rapidinho. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Puxa, Moisés, mas você só conhece o lado negativo de Deus? Mas é importante conhecer. Segundo a grandeza de Deus, assim também é o furor dele. Deus tem ira, Deus fica bravo. Deus fica. E ele conheceu a ira. Agora, esse versículo é tremendo. De um homem que passou, que se formou na faculdade do Egito, que sabia contar, que sabia o calendário, que sabia os cálculos, sabia tudo. Mas ele chegou no fim dos 40 anos no deserto e falou assim: Deus, eu sou uma criança. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que significa ensina-nos a contar os nossos dias? Por que que eu preciso aprender a contar os meus dias? Eu não sei que eu tenho 80 anos de idade? Eu não sei que faz 5 anos, 10 anos, 15 anos que me converti? O que que significa ensina-nos a contar os nossos dias? Eu aprendi essa lição também com um homem que aprendeu muito na escola secular, tem pós-graduação de física nuclear, não sei quantas coisas, mas um homem que acho que aprendeu muito a ser nada, né? Um homem chinês, um servo de Deus, e ele tirou uma lição desse versículo que eu nunca esqueci. Ele dá muitos exemplos, ele tem um livro também, mas ele dá muitos exemplos de como a matemática de Deus não é a nossa matemática. E dá um monte de exemplos na Bíblia. Esses dias mesmo, eu estava vendo um negócio no jornal, aquele lutador de boxe famoso, né, Muhammad Ali, ele hoje é muçulmano, né, e ele fala assim, no jornal eu vi uma frase assim, ele mostra uma aparente, eu nem lembro qual exemplo que era, mas era um exemplo na Bíblia onde tem dois textos paralelos, no Velho Testamento, um fala que tinha 700 mil homens, o outro fala que tem 70 mil, por exemplo. Eu não sei se são exatamente esses números, mas são dois textos paralelos que não batem. A mesma história, a mesma coisa que acontece, só que não é o mesmo número. Ele fala assim, tá vendo? A Bíblia tem essas contradições. Mas a Bíblia é tão maravilhosa, eu não sei resolver todas as contradições. Existem, né? Existem no Evangelho. Mateus fala que tinha dois cegos. Marcos disse que tinha um. E a mesma história, igualzinho. Então existem situações que você fala assim, poxa, mas peraí, tá, não bate. Né, tá errado. Mas tem algumas coisas, a matemática de Deus é tão maravilhosa. Depois eu vou passar, numa outra folha, eu vou passar as referências, eu vou mostrar isso certinho. Mas o exemplo principal que a gente sempre usa aqui é aquela passagem que fala... Quando Salomão foi construir o templo, ele fala, no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão foi iniciar a construção do templo. Ah, 480 anos. Aí você volta nos textos e vai, vamos ver se são 480 anos mesmo. Aí você vai somando, né, 40 anos aqui, tantos anos, né, os textos bíblicos mesmo que dão o tempo, né, e tem uma passagem em Atos que já dá em blocos, né, 450 anos, mais tanto, você descobre que não foram 480 anos, foram 573. Puxa vida, né, mas olha que erro, como é que Deus deixou passar um erro assim? Mas aí você continua pesquisando para ver o que, que Deus quer ensinar. E você volta no livro de Juízes, que é aquele livro que conta que durante alguns anos o povo servia a Deus. Depois eles afastavam de Deus e Deus deixava eles servir a outras nações. E você vai somando todos os tempos, todos os anos em que Israel não servia a Deus, mas servia a ídolos e estava sob escravidão. E você descobre que esses anos somados dá 93 anos, que é exatamente a diferença. Coincidência? Ensina-nos a contar. Deus não conta como a gente conta. Ah, não sei. Será que nós estamos chegando no ano 2000? Ou Deus contou o tempo de um pouco diferente de que nós? É? Como que Deus conta? Daí tem outros exemplos, aí ele mostra que nas genealogias de Jesus, lá no livro de Mateus, né, se você for também comparar, o problema é que a gente lê assim não compara, né? Mas se você for pegar a Bíblia e estudar, você tem no primeiro capítulo de Mateus a genealogia de Jesus. Aí eu pulo porque isso daí me interessa, né? Pula esses nomes aí, vamos ler que interessa. Jesus nasceu e tal. Ah, mas está ali com um objetivo. Não, mas isso tudo tem no Velho Testamento, por que eu vou ler esses nomes de novo? Não, mas vamos ler, vamos estudar, vamos comparar. E você descobre que naquela genealogia Tem quatro pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus, descendentes de Davi, reis, fizeram parte da linha, né, que veio Jesus, mas eles pulam. Ele pula três de uma vez, e depois mais na frente ele pula mais um. Ele deixa de fora. Aí você vai também procurar descobrir, mas por que que pulou? Três, esses três que foram esquecidos de uma vez, foram reis de Judá, mas foram descendentes de Jezabel. Deus deixou fora. Fora, não constam lá. Ele faz questão de constar algumas mulheres que nem eram do povo de Israel e deixa fora esses homens que não foram fiéis a Deus. Então aí vai, tem tantos e tantos exemplos onde Deus calcula as coisas, Deus registra as coisas de uma forma diferente. Então está aqui o versículo, Moisés aprendendo no deserto uma outra matemática, um outro cálculo. Ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é coração sábio? É um coração que sabe o que é importante para Deus. Quanta coisa eu fiz, quanto tempo que eu gastei fazendo coisas que não são importantes para Deus. Mas Deus fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Versículo 13, estou terminando. 13, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Agora vem, ele já contou, né? Ele já falou sobre a ira de Deus, sobre a fragilidade do homem. E agora ele começa a clamar: volta-te para nós, Senhor. Ah, tem uma sementinha de esperança. Parece que não tem mais nada. Talvez ele pense que não vai ser para ele. Mas ele diz: Senhor, volta-te para nós, nosso teu povo. Moisés conhece, ele conhece os patriarcas, ele conhece as promessas de Deus. Ele fala: Deus, volta, eu sei que tu és fiel. Eu sei que o Senhor tem muito tempo. 1000 anos para o Senhor é como nada. Mas Senhor, para nós, 1000 anos é muita coisa, a gente não suporta. Volta-te para nós, até quando? Versículo 14, farta-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. E eu gosto do versículo 15, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ou seja, assim como o Senhor tratou comigo 40 anos aqui no duro, agora dá-nos 40 anos também de misericórdia, de refrigério. E Deus faz isso, né? É tremendo. Deus faz a gente passar por uma semana de luta e depois vem o solzinho, brilha entre as nuvens e você diz: olha, Deus está ali, Ele não esqueceu de mim. Eu gostei do testemunho de um grande amigo meu que faz anos que está passando por um deserto e ele escreveu falando assim: olha, eu estive num culto e Deus me visitou e o que eu senti na visitação de Deus, é Deus falando assim, que Ele estava comigo durante todos esses anos. Né? Durante esse tempo, nós já falamos sobre o silêncio de Deus, durante muitos tempos a gente não ouve, não sente, não percebe, de repente Deus dá uma, né? E às vezes não é um tempo igual, sei lá, mas Deus dá um solzinho entre as nuvens, de repente você fala assim: olha só, estou andando todo esse tempo e Deus está aqui bem juntinho comigo. Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, Ele estava aqui do meu lado durante todo esse tempo. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. 16, apareça a tua obra. Olha, não tem uma oração aqui falando assim: Deus, eu preciso, o Senhor prometeu para mim, eu saí do palácio, eu dei tudo para o Senhor, e o Senhor me larga aqui nesse deserto. Oh Deus, o Senhor me deve alguma coisa. Não. Deus não nos deve nada. Moisés aqui não tem uma reivindicação. Ele fala: Deus, apareça a tua obra aos teus servos, a tua glória sobre teus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Não é uma oração maravilhosa? Tremenda. É isso que Deus ensinou para Moisés no meio desse, durante todos esses anos. Deus estava preparando. Então, na semana que vem, nós vamos ver. Ainda vocês, quem não fez, tem mais uma semana. Cinco desculpas de Moisés, né? Tem que procurar, colocar na sua folha, né? Para a gente estar vendo. É mais essa passagem de Êxodo 3 e 4, que nós vamos ver a semana que vem, nos mostra mais um pouco do que Deus fez na vida de Moisés. Quando Deus foi chamar Moisés, como que ele estava? O que que Deus tinha feito na vida dele? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tu estás conosco nesta manhã. Ó Deus, quer estejamos no lugar onde estamos vendo a tua presença, sentindo a tua mão sobre a nossa vida, ou quer estejamos nessa situação de não saber o que que o Senhor vai fazer, talvez até sem esperança que o Senhor possa fazer alguma coisa com a nossa vida. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem um plano. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor tem preparado a nossa vida, o Senhor preparou as experiências que nós temos passado e que nós vamos passar, e é tão bom saber que nós estamos nas tuas mãos, ó Deus, e que nós possamos permanecer, que em momento algum nós possamos dizer: não adianta, eu vou abandonar, eu vou largar porque não adianta mais, mas que nós possamos nos deixar nas tuas mãos, que possamos crer na tua grande operação. Ó Deus, estamos realmente numa época tremenda, estamos nos aproximando do ano 2000, não sabemos como o Senhor conta essas datas, não sabemos como o Senhor vai fazer com a tua igreja, com nossas vidas, mas eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, que esse grupo e todas as classes, mas que nosso grupo aqui, que tem estudado a tua palavra, que tem se colocado aqui aos domingos de manhã, Senhor, usa as nossas vidas, faz com que a tua palavra possa entrar, possa penetrar, possa, ó Deus, operar em nosso interior, segundo o teu grande querer, o teu grande propósito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.